São 10 horas em Portugal e em Angola, 8 horas em Cabo Verde, 9 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 11 em Moçambique e na África do Sul. Principais notícias a esta hora, Paulo Borges.
Parlamento Europeu aprova a alteração do acordo de facilitação de vistos com Cabo Verde. Cabo Verde que acha que o país deve merecer uma atenção especial dos parceiros de desenvolvimento no plano das mudanças climáticas. Os líderes da CDAO discutem hoje as saídas para a crise na Guiné-Conakry e o presidente da Guiné-Bissau afirma que leva para este encontro a experiência do país em termos de golpes militares. Em Portugal, novas medidas podem sair da reunião de logo do Infarmed e em Lisboa é homenageado o bailarino e coreógrafo Bem-vindo da Fonseca.
Está no ar o Jornal das 10. A edição é de Paula Borges.
Luz verde hoje do Parlamento Europeu para o acordo alterado de vistos com Cabo Verde. Este acordo prevê, por exemplo, a redução da taxa a cobrar pelo tratamento dos pedidos de visto, a simplificação da lista de documentos a fornecer para comprovar a finalidade da viagem, também a criação de um mecanismo que determina a duração da validade dos vistos de entradas múltiplas e uma cláusula que permite suspender o acordo ou partes do mesmo por motivos relacionados com a falta de cooperação no domínio da readmissão e com os direitos humanos e a democracia. O Conselho da União Europeia tinha assinado o acordo alterado no dia 18 de março, solicitou a aprovação do Parlamento Europeu e a luz verde surgiu hoje mesmo. Cabo Verde pede à comunidade internacional que inclua a vulnerabilidade na lista dos critérios a ter em conta no financiamento ao desenvolvimento dos pequenos estados insulares. Esta é uma das ideias defendidas por Olaf Correia, o vice-primeiro-ministro, no âmbito da 9ª Conferência sobre as Mudanças Climáticas e Desenvolvimento, um encontro que decorre na Ilha do Sal. Jornalista Carlos Santos.
Embora Cabo Verde seja um dos países que menos contribuem para o aumento do aquecimento global, o arquipélago é bastante vulnerável às mudanças climáticas. O vice-primeiro-ministro lembra que, enquanto pequeno país insular, Cabo Verde enfrenta vários desafios, como a reduzida população, a fragmentação do território e os impactos das alterações climáticas. Constrangimentos que, segundo Olaf Correia, devem merecer um olhar diferente por parte dos parceiros de desenvolvimento, a começar pela introdução do critério vulnerabilidade.
Para além do critério PIB, rendimento per capita, que seja introduzido no debate o conceito da vulnerabilidade. Introduzir esse critério para o acesso ao financiamento, seguramente que será importante e determinante para que os pequenos países insulares possam aceder a mais e a melhores financiamentos para poderem fazer face aos desafios de desenvolvimento, mas também para poderem investir na transição climática.
Cabo Verde propõe também, explica o vice-primeiro-ministro, a reconversão da dívida externa em fundos de investimento.
Significa que os países desenvolvidos, que são nossos credores, possam converter uma parte da dívida externa em linhas de financiamento, em fundos para investimento nas alterações climáticas, energias renováveis, e pensamos que ao mesmo tempo também podemos criar novos instrumentos de financiamento. Os fundos verdes, fundos azuis, a conversão da dívida em fundos de investimento, mas também contribuições de parceiros internacionais.
Cabo Verde deverá apresentar em breve o seu Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. O documento propõe várias soluções para a transição energética e prevê incentivos para as empresas que se destacarem na promoção das energias limpas.
São propostas apresentadas pelo Governo de Cabo Verde. São Tomé e Príncipe, o Ministério da Educação quer o apoio do Banco Mundial para digitalizar o sistema de ensino do arquipélago e também para alargar do 6º para o 9º ano o ensino básico do país. Estes foram alguns temas abordados no encontro entre a Ministra da Educação e Ensino Superior São Tomense e o Diretor Regional do Banco Mundial para a África, que terminou uma missão de 2 dias ao arquipélago. A reportagem é de Josimar Afonso, em serviço especial para a RDP África.
Dos vários temas da cooperação no domínio da educação entre o Governo São Tomense e o Banco Mundial, A ministra da Educação, Julieta Rodrigues, destacou o alargamento do ensino básico até o nono ano como um dos temas a priorizar.
Daí que temos que continuar a construir infraestrutura escolar.
Outra novidade é o projeto de literacia digital, que pretende fornecer equipamentos digitais aos professores e alunos.
Esse projeto vai rever o currículo escolar. Como sabe, nós não temos manuais, mas passaremos a ter manuais a nível de tecnologia, nível digital. É isso que nós chamamos de literacia digital.
Julieta Rodrigues assegurou que, além do Banco Mundial, a Unicef está a apoiar o governo são-tomense na consolidação deste projeto que teve início na Ilha do Príncipe.
São Tomé e Príncipe a pedir apoio ao Banco Mundial para o setor do ensino. Úmaro Sissoko Embaló, o presidente guineense, afirma que leva a experiência do país em matéria de golpes militares para a cimeira da CEDEAO, a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, que se realiza no Ghana, uma cimeira dedicada à situação na Guiné-Conakry. Os líderes da Organização Oeste Africana vão tentar encontrar saídas para esta crise aberta depois de ter sido derrubado o governo do presidente Alpha Condé. Um comando militar dissolveu também os órgãos civis eleitos e suspendeu a Constituição. O presidente guineense já admitiu estar disponível para integrar um painel de líderes da CEDEAO que deverão conversar com os autores do golpe em Conakry. Úmaro Sissoko Embaló, citado pela agência Lusa, afirma que a Guiné-Bissau tem experiência e sabe qual é a consequência de um golpe de Estado. Aconteceu várias vezes, mas hoje em dia esse ciclo está fechado, o que permitiu que o presidente José Mário Vaz tenha completado os 5 anos do mandato. Palavras de Sissoko Embaló, aqui reproduzidas pela agência Lusa. Em Moçambique, as críticas do MDM, o terceiro maior partido da oposição, considera que não faz qualquer sentido que o Conselho de Ministros aprove aumentos salariais elevados para altos dirigentes, isto numa altura em que a maioria da população vive com grandes dificuldades. Noutras linhas, no campo da vacinação, só na cidade de Maputo, 12 mil pessoas não aderiram à segunda dose da vacina contra a Covid-19. A campanha encerrou no dia 11 deste mês, número revelados por Sheila Lobo, a diretora de saúde da capital moçambicana.
Certeza que não foi falta de material, não foi falta de vacina, que nós tivemos um remanescente, um estoque de vacinas que sobrou. Mas, como sabem, existem alguns aspectos que façam com que as pessoas não vacinem, é terem sintomas de Covid no momento. Então, neste momento, os distritos estão a fazer ligação para os faltosos para vermos quais foram os motivos, porque durante a campanha de vacinação mandamos SMS, fizemos as chamadas e alguns vieram após vacinação.
As autoridades de saúde ao nível da capital moçambicana querem investigar para concluir o que está na origem destas desistências. A diretora de saúde da cidade de Maputo deixa o alerta: os cidadãos não estarão completamente imunizados contra a Covid-19 se não tomarem a segunda dose da vacina. Em Portugal, a sede do Infarmed volta mais logo a ser palco de uma reunião dos especialistas para avaliar a situação da pandemia. O presidente da República diz que vai muito mais aliviado do que em encontros anteriores.
Eu ia sempre com o coração pequeno e às vezes pequeníssimo para as reuniões do Infarmed, tais os números de casos, tais os números de internamento e de cuidados intensivos e tais os números de mortes. Desta vez já se vai discutir que abertura, muita abertura, ampla abertura, não ampla abertura, parece outro mundo.
Os portugueses aguardam as decisões que sairão já hoje ou nos próximos dias deste encontro de especialistas e de políticos no Infarmed. Na Europa, o desconfinamento vai-se fazendo e a várias velocidades. Alexandre David.
Cada país a sua velocidade. O mais rápido foi a Islândia, desde final de junho que já não há máscaras, nem distanciamento social. As discotecas, os restaurantes e os teatros já voltaram à normalidade com lotação total. Um cenário mais ou menos idêntico na Dinamarca, onde é apenas recomendado o uso de máscara nos aeroportos. Mais devagar, em França, este mês começou a ser exigido o chamado passe de saúde à entrada de restaurantes, bares, museus e cinemas. Em Espanha, a máscara já não é obrigatória. Desde junho, os estádios e os pavilhões desportivos abriram ao público no mês passado. Os estrangeiros com vacina podem entrar em Espanha. Em Itália, ainda vigora o sistema de regras diferentes para zonas diferentes, consoante o número de casos de Covid-19. Na Grécia, o pleno acesso a espaços públicos, fechado e limitado a cidadãos que estejam totalmente vacinados. Os turistas já reentram desde maio, mas têm de apresentar também um atestado de vacinação completo ou então um teste negativo. Na Irlanda, já com 90% dos adultos vacinados, o governo fez saber que vai deixar cair quase todas as restrições já a partir do próximo mês, altura em que vai deixar de ser exigido o certificado de vacinação para entrar em bares e restaurantes.
Em ritmo mais lento ou mais acelerado, o desconfinamento que se vai fazendo nos países europeus é de pequeno que deve começar-se o combate à corrupção. É esse o mote que leva várias escolas de Portugal a juntarem-se à rede de escolas anticorrupção. É uma iniciativa da associação All for Integrity e pretende explicar aos alunos do 9º ao 12º anos conceitos como corrupção, transparência e integridade. Cláudia Godinho.
Começou por ser um conjunto de atividades que a professora Ângela Malheiro desenvolveu para explicar aos alunos o que é a corrupção. Mas, rapidamente, os conteúdos chegaram a outras escolas.
E à medida que eu fui criando esses materiais didáticos, também os fui partilhando nas redes sociais. E isto permitiu que estes materiais chegassem a outros professores do país. O ano passado, durante o primeiro período, outras escolas aderiram a partir das propostas que eu apresentava nesses materiais.
O projeto foi criado no ano passado e cada professor deve escolher as atividades que melhor se inserem na comunidade escolar.
Todas as disciplinas podem participar. Um português pode participar, por exemplo, trabalhando. Vou dar um exemplo. Os sermões do Padre António Vieira e confrontá-los, por exemplo, com uma notícia que venha num jornal na imprensa atual. Fazer essa comparação. O que é de semelhante? O que é de diferente?
Os estudantes deram uma avaliação positiva e o tema da corrupção é descoberto de várias maneiras, explica Ângela Malheiro, uma das criadoras do projeto.
A adesão ao tema foi muito interessante e muitos alunos do secundário, por exemplo, os exemplos primeiros a ser dados foi, por exemplo, na área do futebol. Houve alunos, por exemplo, que varreram a legislação e encontraram as principais janelas abertas na legislação e fizeram até propostas de lei.
A rede de escolas anticorrupção da All for Integrity diz que é essencial abordar temas como a corrupção, transparência e integridade para educar cidadãos conscientes. Neste ano letivo, o projeto pretende chegar ainda a mais alunos.
Anticorrupção nas escolas, este projeto aqui revelado por Cláudia Godinho. E na análise à sociedade e às sociedades, duas notas breves saídas do relatório Education at a Glance da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, com base em dados dos 37 países membros e economias parceiras. O primeiro é de que as crianças de famílias desfavorecidas precisam de 5 gerações para sair da pobreza. É essencial o acesso à educação, que deve começar o mais cedo possível e contar com professores capazes de compreender as necessidades individuais dos alunos. Outra nota é de que as mulheres em Portugal têm mais dificuldades em arranjar trabalho e chegam a ganhar 78% do salário dos homens em empregos com as mesmas qualificações. São dados da OCDE. O bailarino e coreógrafo Bem-vindo Fonseca Seca, nascido em Moçambique, mas a viver em Portugal desde 1964, é hoje homenageado na Fundação Gulbenkian com a exibição do filme Cidade Lúcida, de Adriana Stoledze, sobre a vida que dedicou à dança.
Fizemos durante 2 meses gravações comigo, fizeram recolhas em casa dos meus pais, fizeram uma recolha de todo o acervo que eu tenho, da Fundação Gulbenkian, de tudo que há na internet, e portanto íamos falando, era uma conversa, e eu ia dando explicações do que estava a fazer, do que é que eu busco na vida. Portanto, fomos fazendo em 2 meses, mas isto já foi há 3 anos.
Um relato sobre a carreira do artista, uma carreira iniciada nos anos 80, que chegou a solista, ele que chegou, bem-vindo Fonseca, a solista da Companhia de Dança de Lisboa, a primeiro bailarino do Balé Gulbenkian, um percurso cheio de êxitos nacionais e internacionais, mas também atingido pela tragédia.
É uma morte. Literalmente, para mim, no meu caso, foi uma morte. Eu sei que outros colegas que aconteceu coisas semelhantes, é uma morte. Foi um trauma total e depois decidi, então vou morrer a sério. Se é para morrer, vou morrer a sério. Se eu não danço, eu não tive capacidade de perceber o que é que estava a acontecer ao momento da vida, não. Era dor, buraco escuro, morri. E isso acontece com qualquer pessoa que faz o que faz com paixão. Tem que levar um tempo a perceber que aquilo acabou, é aquele tempo. Agora vejo, na altura, literalmente morri. E depois foi com muita ajuda. Eu tive internado várias vezes, eu tive ajuda de terapeuta, tive ajuda dos meus pais, as minhas irmãs, sempre, sempre, sempre. E foram eles que me seguraram.
Uma história de vida retratada no filme Cidade Lúcida, que é exibido esta tarde às 19 horas na Gulbenkian. Já não há bilhetes à venda, mas poderá sempre conhecer melhor. Bem-vindo, Fonseca, e a sua carreira neste documentário. Falta dizer que Queens of Orango, Rainhas de Orango, histórias da vida de mulheres da Guiné-Bissau, vai para o Brasil, selecionado entre mais de 1.300 documentários em novembro. Está projetado em Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, no planeta DOC. Escrevem os autores deste documentário no Twitter que começam a perder a conta aos festivais e televisões onde está a chegar este primeiro documentário etnográfico dirigido por Raul Bueno. E agora, Vasco, o espaço abre-se ao futebol.
É verdade, vamos trazer a Liga dos Campeões. Foi uma noite para esquecer em Alvalade, onde o Sporting foi goleado por 5-1 frente aos holandeses. Já o Futebol Clube do Porto empatou em Madrid frente ao Atlético a 0 bolas. Comentários, análise, os ouvintes em primeiro lugar, já a seguir via telefone direto para a Hora dos Ouvintes. 21-382-0022 ou também, claro, a sua opinião no WhatsApp.